Capítulo 17. O capítulo 17 de Atos, visto da perspectiva do Evangelho da Água e do Espírito. O capítulo 17 de Atos mostra como o Evangelho da Água e do Espírito é ousadamente testificado, sem perder a sua autoidentidade, bem no meio da cultura, da filosofia e de diversas religiões. Os eventos neste capítulo ensinam claramente com que lógica a salvação consumada pelo batismo que Jesus recebeu de João e pelo sangue da cruz deve ser proclamada perante o mundo do intelecto e do pluralismo religioso. Atos capítulo 17, versículos 1 a 4, a sinagoga em Tessalônica, sobre a inevitabilidade do evento da salvação provada através das Escrituras. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e, por três sábados, arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Chegando a Tessalônica, Paulo arrazoá com eles acerca das Escrituras durante três sábados na sinagoga dos judeus. Expondo o significado, ele testifica que o Cristo tinha que padecer e viver novamente dentre os mortos, e diz: Este é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. O evangelho que Paulo pregou não era uma simples emoção religiosa, mas a proclamação de um evento que desvendava como uma inevitabilidade histórica, porque Cristo teve que receber o batismo de João no Rio Jordão para tomar sobre si os pecados da humanidade, porque esses pecados tiveram que ser julgados na cruz, e porque a ressurreição se torna a evidência pública da consumação dessa expiação. Atos capítulo 17, versículos 5 a 9, o motivo do alvoroço, sobre a influência do evangelho que abala a ordem do pecado e da condenação. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasom, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jasom e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jasom hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltarão Jasom e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Os judeus que estavam com inveja do evangelismo de Paulo pegaram homens maus e causaram um alvoroço na cidade, acusando o grupo de Paulo, dizendo: Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Assim como eles disseram, o evangelho da água e do Espírito tem o poder de abalar até as raízes o poder religioso do mundo, a justiça humana e o sistema da lei. O que Paulo perturbou não foi a ordem social, mas a ordem do pecado e da condenação que havia oprimido a humanidade. Como o evangelho derruba o sistema de justiça própria estabelecido pelo mundo e estabelece a justiça de Deus, ele inevitavelmente causa um alvoroço. Atos capítulo 17, versículos 10 a 12, Bereia, sobre a atitude de tentar confirmar a autenticidade da salvação através da palavra escrita. E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram, de fato, assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. As pessoas em Bereia eram mais nobres de espírito do que as de Tessalônica, recebendo a palavra com uma mente sincera e examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram, de fato, assim. Aqui, a nobreza da fé não reside no nível intelectual ou acadêmico, mas na atitude de confirmar por si mesmo se o conteúdo do Evangelho proclamado se alinha com o batismo que Jesus recebeu de João e o evento da cruz falado pela Bíblia. O Evangelho da água e do Espírito não teme a verificação e revela a realidade da sua verdade àqueles que examinam profundamente as Escrituras. Atos capítulo 17, versículos 16 a 21, o cenário de Atenas, sobre a dor espiritual enfrentada por uma sociedade excessivamente religiosa. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Em Atenas, vendo que a cidade inteira está cheia de ídolos, Paulo se revolta em seu coração. Esta não foi uma simples raiva, mas uma profunda lamentação pelas almas errantes que, apesar do transbordamento de filosofia e religião, na verdade não conheciam o único caminho para a remoção dos pecados. Os atenienses e os estrangeiros residentes lá não gastavam o seu tempo em nenhuma outra coisa, senão em falar e ouvir as coisas mais novas, mas o seu divertimento intelectual não podia resolver o problema fundamental do pecado da humanidade. Atos capítulo 17, versículos 22 a 23, ao Deus desconhecido, sobre o limite a respeito do pecado que a religiosidade do mundo não pôde resolver. Então, Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Paulo fica de pé no meio do Areópago e começa o seu sermão, dizendo: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Ele aponta o limite da religiosidade humana, dizendo: porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. A expressão do Deus desconhecido era uma marca de impotência, mostrando que o intelecto humano e o zelo religioso nunca podem alcançar a realidade do Deus que resolveu o pecado. Atos capítulo 17, versículos 24 a 29, a declaração do Criador sobre a soberania de Deus superando os pensamentos humanos e os ídolos. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus se, porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, e nos movemos, e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, Pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Paulo declara: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Isto está revelando que Deus não é alguém confinado dentro das necessidades humanas ou sistemas filosóficos. Ele enfatiza que os pensamentos humanos ou qualquer ídolo não podem acabar com o pecado, e apenas o Deus Criador, que dá vida e respiração a toda a humanidade, pode salvar os humanos através do evento de salvação que ele consumou. Atos capítulo 17, versículos 30 a 31. O cerne da conclusão, sobre a ordem para se arrepender e o padrão de julgamento confirmado pela ressurreição. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Paulo clama: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. O arrependimento aqui não é uma reflexão moral, mas uma ordem para descartar os pensamentos filosóficos humanos e voltar os pensamentos para o evento da expiação cumprido pelo batismo e pela cruz de Jesus. Além disso, Deus proclama: acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos, e a ressurreição é a evidência pública final de Deus mostrando que a salvação já está perfeitamente consumada. Atos capítulo 17, versículos 32 a 34, a diferenciação de respostas, sobre a escolha e a responsabilidade dos intelectuais diante do Evangelho. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram, e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damaris e, com eles, outros mais. A resposta das pessoas que ouviram o sermão de Paulo foi que, ao ouvirem falar da ressurreição dos mortos, alguns escarneceram, e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. No entanto, algumas pessoas se aproximaram dele e creram, e entre eles estavam Dionísio, um oficial do Areópago, o Areopagita, uma mulher chamada Damaris e também outras pessoas. O Evangelho não se esforça para persuadir todos os intelectuais, mas deixa para trás aqueles que creem, fazendo com que cada pessoa tome uma decisão e assuma a responsabilidade diante do fato proclamado da salvação. Em conclusão, o capítulo 17 de Atos testifica que o Evangelho da água e do Espírito deve ser proclamado como o mesmo evento histórico imutável, seja em uma sinagoga judaica ou bem no meio da filosofia grega. A religiosidade e o intelecto nunca podem acabar com os pecados humanos, e apenas a mudança de percepção que crê no batismo e na cruz de Jesus é o caminho da vida. O capítulo 17 de Atos é a história ousada do Evangelho da água e do Espírito mostrando que, mesmo no mundo do intelecto, o Evangelho deve ser a única verdade que não é comprometida. Um sermão de Paul C. John. A palavra do capítulo 17 de Atos, versículos 1 a 34, registra a jornada urgente de Paulo pregando o Evangelho em Atenas, que era o centro do palco intelectual da época, após passar por Tessalônica e Bereia. Olhando para esta palavra da perspectiva do Evangelho da Água e do Espírito pregado pelo pastor Paul C. John, o capítulo 17 de Atos não é um simples diário de viagem de evangelismo, mas um magnífico repositório do Evangelho mostrando como Deus proclama a realidade da salvação consumada em um lugar onde a filosofia humana e o zelo religioso não podem alcançar. Chegando a Tessalônica, Paulo arrasou com eles acerca das Escrituras durante 3 sábados, expondo o significado e demonstrando que o Cristo tinha que padecer e ressurgir dentre os mortos, e proclamou: "Este é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio." Aqui, o ministério de Cristo que Paulo demonstrou não para meramente no sofrimento da cruz. No fundamento do sermão de Paulo está sempre a premissa do Evangelho da água, de que Jesus tomou sobre o seu próprio corpo todos os pecados do mundo ao receber o batismo de João Batista no Rio Jordão. Quando este Evangelho da água e do sangue foi proclamado, uma grande multidão de gregos piedosos e não poucas mulheres distintas foram persuadidos e seguiram a Paulo e Silas, mas os judeus que se apegavam à sua própria justiça ficaram com inveja e causaram um alvoroço na praça. Movendo-se subsequentemente para Bereia, o grupo de Paulo testemunhou que as pessoas ali eram mais nobres de espírito do que as de Tessalônica, recebendo a palavra com uma mente sincera e examinando as Escrituras todos os dias para ver se essas coisas eram assim. A verdadeira fé começa não com excitação emocional, mas com a confirmação precisa da lei da salvação testificada pela palavra escrita de Deus. Eles confirmaram através das Escrituras a verdade do batismo pelo qual Jesus assumiu os pecados da humanidade e a cruz pela qual ele pagou o preço por esses pecados, e, como resultado, ocorreu a obra de muitos crerem e não poucas mulheres gregas de alta posição e homens retornarem ao Senhor. Depois, chegando a Atenas, Paulo viu que a cidade inteira estava cheia de ídolos e revoltou-se em seu coração. Então ele dissertava na sinagoga e na praça com aqueles que o encontravam. Os filósofos epicureus e estoicos que se gabavam de sua sabedoria na época escarneceram de Paulo, dizendo: "Que quer dizer esse tagarela?" Mas Paulo proclamou o verdadeiro Deus, que é o Senhor do céu e da terra, aqueles que adoravam o Deus desconhecido, bem no meio do Areópago. Paulo revelou que Deus fez de um só sangue toda a nação da humanidade para habitar sobre toda a face da terra, e determinou os seus tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, enfatizando que ídolos feitos por mãos humanas nunca podem se tornar Deus. O clímax do sermão de Paulo em Atenas foi sobre arrependimento, julgamento e ressurreição. Ele proclamou: "Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos." Atos capítulo 17, versículos 30 a 31. O arrependimento falado aqui não significa remorso religioso, mas uma mudança na fé, de descartar os esforços vãos para lavar os pecados com filosofia humana e boas obras, e voltar-se para a perfeita justiça consumada por Jesus Cristo através da água e do Espírito. Diante da proclamação da ressurreição dos mortos, alguns dos intelectuais de Atenas escarneceram, e outros mostraram uma atitude reservada dizendo: "A respeito disso te ouviremos noutra ocasião." Mas entre eles, Dionísio, um oficial do Areópago, uma mulher chamada Damares, e outras pessoas se aproximaram de Paulo e creram. O evangelho no qual eles creram era o segredo prático da remoção dos pecados que a filosofia de Atenas não podia dar. Apenas este evangelho da água e do Espírito, de que Jesus tirou todos os nossos pecados para sempre ao receber o batismo no Rio Jordão e terminou a punição por esses pecados na cruz, poderia levar o povo de Atenas, que estava sob o medo da morte e da condenação, à verdadeira vida. O capítulo 17 de Atos nos pergunta hoje: "Você está examinando o evangelho da água e do Espírito com uma mente sincera como os bereanos, ou está apenas ouvindo novos conhecimentos e filosofias como os atenienses?" Deus nos deu não um conforto filosófico, mas a salvação certa consumada pelo batismo e pelo sangue do Filho. Apenas no lugar onde esta verdade é propagada, de que Jesus Cristo tomou sobre si os nossos pecados no Rio Jordão e foi julgado na cruz, e de que o Espírito Santo confirma este fato nos corações daqueles que creem, é que ocorre a obra da vida eterna. Em conclusão, o capítulo 17 de Atos testifica que mesmo no lugar onde o intelecto humano era mais brilhante, apenas o Evangelho da água e do Espírito de Jesus Cristo é o poder único para resolver o problema fundamental do pecado da humanidade. Aqueles que creem neste Evangelho não vagam mais em busca de um Deus invisível, mas passam a viver ousadamente a vida de uma testemunha enquanto louvam a Deus dentro da salvação já consumada. Esta é a essência do Evangelho que o apóstolo Paulo proclamou, arriscando a sua vida, perante os filósofos de Atenas. Perguntas e respostas do capítulo 17 de Atos. Primeiro, as pessoas que vivem no século XXI devem possuir firmemente a estrutura da fé que crê na palavra do Evangelho da água e do Espírito, estando bem no meio da cultura, da filosofia e das diversas religiões do mundo. As pessoas que vivem no século XXI vivem em um ambiente onde diversas culturas, filosofias, ideologias e religiões estão misturadas. É uma era onde a informação transborda, os valores são relativizados e a verdade é considerada como uma questão de escolha pessoal. Em meio a esta situação, se o que alguém crê não for claro, a fé pode ser facilmente abalada. Portanto, se alguém é uma pessoa que crê no Evangelho da água e do Espírito, é muito importante compreender claramente a estrutura dessa fé e permanecer firme na convicção. Ter uma certa estrutura de fé não significa simplesmente ter zelo emocional, mas significa saber claramente em que a salvação se baseia. Deve ficar claro como o pecado foi resolvido, porque a salvação é graça e porque o ministério de Cristo, não o mérito humano, é o centro. Se este fundamento for fraco, a confusão surge facilmente diante da filosofia mundana ou do pluralismo religioso. Além disso, em um estado sem autoconvicção, é difícil pregar o Evangelho aos outros. Quando lhe fazem uma pergunta, você não consegue explicá-la, e quando ouve críticas, você apenas reage defensivamente. No entanto, se você compreender o cerne do Evangelho biblicamente, poderá explicá-lo claramente sem atacar a outra pessoa. A convicção dá uma sensação de estabilidade, não de coerção. Além disso, a cultura mundana reforça constantemente o pensamento centrado no ser humano. O sucesso, o autodesenvolvimento, um senso de superioridade moral e a tolerância relativística podem obscurecer o padrão da fé. Neste momento, se a estrutura do Evangelho for clara, você pode discernir com base na graça de Deus, não no esforço ou na filosofia humana. O Evangelho não pretende reinar sobre a cultura, mas fornece um padrão inabalável mesmo no meio dela. Em última análise, a convicção do Evangelho é o poder para proteger a si mesmo e o fundamento da missão em direção aos outros. Apenas quando o centro da fé de alguém é claro é que se pode manter a consistência na vida e pregar o Evangelho de forma persuasiva aos outros também. O que é necessário ainda mais no ambiente complexo do século XXI não é uma nova estratégia, mas uma compreensão clara e convicção a respeito do conteúdo da salvação. Quando se está firmado nisso, a fé também se torna sólida, e o testemunho também ganha poder. Segundo, hoje, quando aqueles ao redor do mundo que creram no Evangelho da água e do Espírito e se tornaram cooperadores do Evangelho desejam propagar o Evangelho, eles devem testificar sabendo com certeza que a estrutura do Evangelho da cruz e a estrutura do Evangelho da água e do Espírito são diferentes uma da outra? Se há pessoas cooperando na propagação do Evangelho ao redor do mundo, acima de tudo, É importante compreender claramente o conteúdo e a estrutura do Evangelho que elas estão pregando. Isto ocorre porque a propagação do Evangelho não é uma questão de zelo ou escala, mas uma questão do que e como pregar. Se apenas as atividades precederem sem compreender claramente a estrutura central do Evangelho, a mensagem pode se tornar obscura. Conhecer a estrutura do Evangelho não significa simplesmente repetir slogans, mas saber claramente sobre qual base a salvação se firma. Deve-se ser capaz de explicar biblicamente como o ministério de Jesus Cristo está conectado ao problema do pecado, qual é o significado da cruz e como esse evento redentor é aplicado aos humanos. Quando existem diferentes compreensões, não se deve tratar a diferença emocionalmente, mas organizá-la calmamente com base no texto bíblico. Especialmente mesmo quando se usa a expressão o Evangelho da Cruz, a compreensão de se é um simples símbolo, um evento de expiação substitutiva ou a consumação da redenção deve ser clara. Um pregador do Evangelho deve discernir a diferença no conteúdo em vez da diferença na terminologia. Isto ocorre porque, se não se compreender a estrutura, pode-se transmitir um significado diferente ao usar a mesma palavra. Ao mesmo tempo, ao explicar a diferença no Evangelho, fundamentos bíblicos e humildade são necessários, não uma atitude agressiva ou um senso de superioridade. O Evangelho não é uma ferramenta para vencer um debate, mas uma mensagem que ilumina o caminho da salvação. A clareza e a mansidão devem andar juntas. Em última análise, o que é necessário para um cooperador que crê no Evangelho da água e do Espírito não é a expansão de atividades, mas a clareza de conteúdo. Quando se conhece claramente e se testifica qual é o centro da salvação e como o mérito humano e a graça de Deus são distinguidos, o Evangelho não é distorcido. Conhecer claramente a estrutura do Evangelho é exatamente o poder de propagação, e essa clareza se torna o fundamento que permite que a mesma mensagem seja pregada em qualquer lugar do mundo. Terceiro, a razão pela qual os bereanos no capítulo 17 de Atos, versículos 10 a 12, foram chamados de nobres de espírito foi porque eles examinaram se a palavra que o apóstolo Paulo pregou era o que a Bíblia estava dizendo ou não. No capítulo 17 de Atos, versículos 10 a 12, está registrado que os bereanos eram mais nobres de espírito do que as pessoas em Tessalônica. A razão não é simplesmente porque eles eram educados ou tinham muito conhecimento, mas porque eles receberam a palavra que o apóstolo Paulo pregou com uma mente sincera e examinavam diariamente se ela era baseada na Bíblia. Aqui, a expressão nobres de espírito é uma avaliação que inclui tanto a atitude quanto o discernimento juntos. Eles não rejeitaram incondicionalmente nem aceitaram cegamente. Primeiro, eles ouviram com a mente aberta e, ao mesmo tempo, confirmaram comparando com a Bíblia escrita. A Bíblia que eles tinham na época era o Antigo Testamento, e eles examinaram se o conteúdo a respeito de Jesus Cristo testificado por Paulo se alinhava com as profecias daquele Antigo Testamento. Isso mostra um exemplo de que a fé deve se firmar sobre a palavra revelada, não em uma resposta emocional. Esta cena revela um princípio importante. É o ponto de que, por maior que pareça a autoridade da pessoa que prega a palavra de Deus, o padrão final é a Bíblia. Até mesmo o apóstolo Paulo foi colocado sob a verificação da Bíblia. Este é um princípio que deve continuar a ser aplicado mesmo dentro da história da Igreja. Uma atitude de examinar se qualquer ensinamento se alinha com a Bíblia é necessária. Além disso, está registrado que os bereanos examinavam todos os dias. Não foi uma confirmação única, mas uma revisão contínua. Isso mostra seriedade e sinceridade ao tratar a verdade. Esta atitude não vem de um simples espírito crítico, mas de um desejo piedoso de conhecer a revelação de Deus com precisão. Em última análise, os bereanos respeitaram a palavra e, ao mesmo tempo, a discerniram. Portanto, a Bíblia diz que muitos deles vieram a crer. Quando uma mente aberta e a verificação centrada na Bíblia são combinadas, uma fé saudável é formada. Esta é a razão pela qual Atos avaliou os bereanos como nobres de espírito, e é uma atitude de fé que pode ser aplicada também hoje. Quarto, as pessoas que são fiéis às religiões mundanas podem alcançar a fé que crê na palavra do Evangelho da água e do Espírito dado pelo Senhor? O cerne desta questão é o problema de se o zelo religioso se torna o caminho para alcançar a verdade da salvação. Olhando para o fluxo da Bíblia, o próprio fato de ser fiel à religião não garante a convicção da salvação. Isso ocorre porque, embora o zelo religioso possa ser um coração direcionado a Deus, esse zelo não se alinha necessariamente com o centro do Evangelho. O apóstolo Paulo diz em Romanos que Israel tem zelo por Deus, mas não com entendimento. Eles eram fiéis à lei, mas falharam em alcançar o ponto de aceitar a justiça de Deus através de Cristo. Isso mostra que a lealdade religiosa e a fé no Evangelho não são a mesma coisa. O zelo, se a sua direção não for correta, pode falhar em levar à salvação. No entanto, ao mesmo tempo, a Bíblia diz que Deus dá a oportunidade de arrependimento e fé a todas as pessoas. Mesmo uma pessoa fiel à religião pode alcançar a fé se ouvir a mensagem de salvação testificada pela Bíblia e perceber que ela é a verdade. O problema não reside na origem religiosa do passado, mas em como alguém aceita o Evangelho no presente. As estruturas religiosas às vezes podem colocar o mérito ou a tradição humana no centro. Quanto mais tempo uma pessoa permaneceu dentro dessa estrutura, menos fácil pode ser a mudança de pensamento. No entanto, o Evangelho não proclama o mérito humano, mas a graça de Deus. Quando o Espírito Santo abre o coração, uma pessoa pode ir além da estrutura existente e alcançar a verdade. Em última análise, a resposta a se as pessoas fiéis às religiões mundanas também podem ouvir a verdade do Evangelho e alcançar a fé é que isso é possível. No entanto, isso não é por causa da fidelidade religiosa, mas por causa da graça de Deus e da fé que aceita o Evangelho. O padrão da salvação não reside na intensidade do zelo, mas em se alguém confia na obra redentora de Jesus Cristo. Quinto, se pregarmos o Evangelho no qual cremos aos intelectuais do mundo, isto é, a fé de que Jesus teve os pecados do mundo transferidos para si através do batismo que ele recebeu de João, morreu na cruz, ressuscitou e nos conduz ao reino do Senhor, como isso apareceria aos seus olhos? Para os intelectuais do mundo, a fé de que Jesus recebeu o batismo de João, morreu na cruz, ressuscitou e nos conduz ao reino de Deus pode aparecer de várias maneiras. Para alguns, isso aparece como uma confissão de fé incluindo afirmações históricas e eventos sobrenaturais, e pode ser sentido como difícil de verificar pelos padrões dos métodos científicos ou da racionalidade filosófica. Em particular, como eventos como a ressurreição dependem de testemunho e interpretação em vez de prova empírica, há também casos em que eles o veem com ceticismo. Para outros, esta mensagem também é compreendida como linguagem simbólica. O batismo pode ser interpretado como uma marca de devoção, a cruz como um símbolo de sacrifício e a ressurreição como uma metáfora de esperança. Desta perspectiva, há uma tendência de tentar aceitar a fé como um significado existencial ou uma lição ética. Portanto, a fé que confessa o evento da salvação como uma realidade histórica e transcendente pode aparecer como uma interpretação literal. No entanto, nem todos os intelectuais respondem da mesma forma. Entre aqueles que estudam filosofia, história e estudos religiosos, há também pessoas que exploram seriamente a fé cristã não como uma simples superstição, mas como um sistema de pensamento e uma resposta existencial formada na história. Eles não veem a fé apenas como uma irracionalidade cega, mas também a compreendem como uma única resposta às questões sobre os limites e a transcendência da existência humana. Em última análise, como esta fé aparece depende da premissa. Se alguém estabelece a razão humana como o padrão absoluto, a revelação transcendente pode parecer difícil de aceitar. Por outro lado, se alguém reconhece a premissa de que a razão humana tem limites, pode deixar aberta a possibilidade de revelação e fé. Portanto, para os intelectuais do mundo, esta fé pode aparecer às vezes como irracional, às vezes como simbólica e às vezes como um objeto de séria exploração. O que é importante é o ponto de que a fé não é um reino completamente separado da razão, mas inclui afirmações históricas e interpretações, e questões ontológicas. Ao explicar a fé, é necessária uma atitude de apresentar calmamente o que essa fé diz e que significado ela tem, em vez de uma simples afirmação.